Identificação. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, ondas tropicais 60 metros. ZYK 542, ondas médias 820 kHz em Aparecida, São Paulo. Rádio Difusora em Monte Aprazível, ZYK 619, ondas médias 780 kHz. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, Aparecida, São Paulo.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX,
um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Pedimos permissão para entrar na sua casa com mais uma edição do Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Comunicações. O Encontro DX é o seu encontro semanal com o mundo do rádio e das comunicações. Este programa tem na sua produção e também apresentação este amigo de vocês, Jota Moura, e também meu irmão e parceiro, Cassiano Macedo. Tudo bem com você, Cassiano?
Tudo ótimo, estamos aqui mais uma vez aqui para apresentar o Encontro DX.
Em altíssimo astral.
Sempre.
Na mesa de som, o nosso DJ hoje é o Luiz Cláudio, mas Cassiano, o que vai ter no programa de hoje? Conta aí pra gente.
Hoje nós teremos mais uma vez, mano, a participação do nosso amigo radioamador, o Léo Keiteres, PY2MOK. Ele traz um assunto muito interessante relacionado com o código Morse e o navio Titanic. Ele apresenta um modelo interessante também sobre a aprendizagem dessa modalidade de radioamadorismo, que é muito útil para os DXistas também conhecer um pouco de CW. Teremos ainda no Mundo DX várias informações relacionadas com o rádio internacional, inclusive um curso de coreano. É um trechinho, né, de multicoreano, mora, e muito mais, tá? Beleza. E terem mais, teremos a participação do nosso amigo do Clube DXista.
Mundo DX.
Pois é, Cassiano, veja bem aqui, o nosso amigo, o Jeff White, que é diretor da Rádio Miami Internacional, ele nos comunica o seguinte: atualmente, a Rádio Miami Internacional está transmitindo o Encontro DX aos domingos, das 6 horas do TC, em todas as quinta-feiras, e as quintas-feiras também, às 23 horas UTC, e aos sábados, das 3 UTC em diante.
Nossa, nós estamos bem assim,
pois
na,
é,
na
em
manhã.
Pois é, em três horários diferentes.
Então vamos repetir, Moura, às 6 horas, é o domingo, às 6 horas UTC, às quintas-feiras,
às 23 UTC, aos sábados, às 3 UTC,
frequência
9.955, vou repetir, 9.955 kHz.
É o Encontro DX indo para a região do Caribe todinha lá, né?
Do Caribe todinha. Se oxalá alguém esteja ouvindo a gente aí no Caribe, em Cuba, em Venezuela, Colômbia, Costa Rica, qualquer país aí, entre em contato com a gente, que a gente vai ficar muito feliz com isso.
É, e aqui da Aparecida, um grande abraço ao Jeff White e também a Thaís, e nosso muito Thaís, obrigado, né?
Você
conheceu a Thaís?
Eu te mostrei foto, que nós tiramos eu, a Thaís, o Jeff
White, né? Exatamente.
Nós, em Atlanta, quando a gente participou das conferências
da Monitor Itália. Você conheceu em Atlanta, né?
Muito, eu fiquei, sei lá, um tempão conversando com ela, me contando histórias da Venezuela.
Ela é venezuelana?
Ela é venezuelana e foi morar nos Estados Unidos e lá conheceu o Jeff, né? E ela é uma simpatia, ela fala que gosta de samba, de música brasileira. É muito simpático. Um abraço para a Thaís White e também para o Jeff White. Saudades de vocês. Sei lá, como é que tem tradução em saudades dele?
Saudades
em inglês,
não tem, só em
espanhol,
português,
né? Impressionante, não tem tradução, né? Mas eles foram muito, muito atenciosos comigo. Eu lembro da Monitor Times Convention lá de Atlanta em 96, 97. Um abraço para eles.
Então é um assunto agora muito interessante com relação às ondas curtas, que já foi colocado aqui, mas como o rádio tem rotatória audiência, é importante mais uma vez falar sobre a reativação das ondas curtas da Rádio Inconfidência em 15.190 kHz. Eles pedem que as pessoas escutem e enviem seus informes de recepção. O seguinte endereço, que era o endereço de e-mail único que eu tenho aqui, mas quem tem o WRTH também tem o endereço da Rádio Inconfidência, né? Que eu não trouxe aqui, não, infelizmente foi uma falha minha. É o seguinte: Rádio Inconfidência de Minas Gerais, reativando na frequência de 15.190 kHz, e o endereço eletrônico para enviar o seu informe é diretoria@inconfidencia.com.br. Os transmissores deles estão reativados e eles têm interesse em receber informes de recepção e também envia um cartão QSL, que isso é muito bom. Então vamos lá, quem gosta ouvir, né?
É isso aí.
Agora, Moura, tem uma notícia aí que você já colocou, mas eu queria que você desse mais uma geral aí, que quantas pessoas se prevê mandar embora do Serviço Mundial do BBC?
É, são 650 funcionários. Aqui é a notícia da Associated Press. A BBC anunciou nesta quarta-feira que irá fechar seus serviços macedônio, albanês e sérvio, assim como serviços em inglês para o Caribe e em português para a África. Isso é o mais grave, né?
Triste.
Com isso, a empresa pretende economizar 46 milhões de libras por ano. Os cortes de profissionais podem chegar a 650 dos 2.400 funcionários da BBC. O orçamento da rede será reduzido em 10% e a empresa trabalha para que o impacto seja menor possível em sua operação editorial da BBC Brasil. Uhum. Apesar de cortar gastos, estima-se que a rede perca mais de 30 milhões de pessoas por semana de sua audiência internacional. Além do fechamento dos 5 serviços, em março serão encerradas as transmissões de rádios nos departamentos hindu, indonésio, nepalês. São vários aqui os serviços para a região dos Grandes Lagos na África, que transmite para Ruanda e Burundi. Veja só você. Programas de rádio em 7 línguas. Azeri, que é a língua oficial do Azerbaijão, mandarim, Rússia, espanhol para Cuba, turco, vietnamita e ucraniano também serão cancelados como parte dos planos. Eu nem sabia que a BBC transmitia em espanhol para Cuba, exclusivamente para
transmissão
Cuba.
Transmissão especial, né?
Coisa incrível,
né? É bastante serviço, né, Moreira?
Coisa tá feia, né? Como se diz, a bruxa tá solta lá na
vamos
BBC.
Ver
se
eles,
né?
Vamos ver, mas você uma vez falou uma coisa interessante. E pelo menos eles não abandonaram, pelo menos nós, pelo menos isso. Tem um site ainda, né?
Temos um portal aí.
Que abandonou completamente.
Abandonou completamente, né? Várias, né? É. Várias. Não vou citar só a minha emissora preferida, não. Várias. Mas a BBC, ela mantém esse portal, BBC Brasil. Aliás, eu preciso fazer uma nova visita lá ao pessoal do escritório da BBC lá em Pinheiros.
Que está em São Paulo, né? Até bom para saber alguma informação, né? É isso aí, Moura. Então agora nós vamos chamar a participação dos nossos amigos do DX Clube do Brasil, que vem falar mais um pouquinho sobre esse assunto que é o DXismo. É com você, Célio Romais.
Um abraço aos prezados radioescutas que estão em sintonia com o programa Encontro DX da Rádio Aparecida, a Lucassiano e José Moura. Eu sou Célio Romais, falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas na hora oficial de Brasília, são 0 hora na hora universal. A emissão em português da Voz da Rússia, que vai ao ar entre 23 e 0 hora no tempo universal, trocou a frequência de 9.965 por 9.430 kHz. A mudança foi notada pelo José Mocir Portela de Melo, em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. A Rádio Free Asia acaba de lançar um cartão QSL que comemora o seu 15º aniversário. A emissora transmite em diversos idiomas em ondas curtas, com destino ao público asiático, mas pode ser captada também aqui na América do Sul. A estação incentiva a todos que enviem um informe de recepção em inglês, pois tem interesse em saber como seu sinal é captado nos 4 cantos do mundo. Para saber mais detalhes das emissões da Rádio Free Asia, acesse www.rfa.org. A Rádio Transmundial quer saber como anda a sintonia do seu sinal em todo o país e no mundo. Para tanto, convido os ouvintes a enviarem informes de sintonia que serão contestados com o devido cartão QSL. A verificação será feita pelo engenheiro Rudolf Green. Se você escuta a Rádio Transmundial, envie um informe de sintonia para o seguinte endereço: Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou ainda para o seguinte endereço eletrônico: rtm@transmundial.com.br. E a emissora norte-americana Family Radio inundou Porto Alegre com vários anúncios falando do dia do juízo final. Conforme vem anunciando há algum tempo, o dia 21 de maio de 2011 é, na versão dos especialistas daquela emissora, o dia do juízo final. Os anúncios mostram várias frequências e horários em que a programação em português da Family Radio pode ser captada, além de um endereço para contato que fica em Belo Horizonte, em Minas. E para comemorar mais um ano de atividades, a Rádio Nederland acaba de lançar mais uma edição do seu tradicional concurso. Os ouvintes deverão escrever uma redação falando sobre suas histórias relacionadas com a emissora internacional da Holanda. O prazo final para participar é o dia 1º de setembro, que é quando a emissora completa 65 anos. Mais informações você confere acessando www.informarn.nl. E agora a última informação deste segmento. As transmissões em espanhol da Rádio Praga da República Tcheca vão ao ar em ondas curtas via Rádio Miami Internacional. Você poderá captar facilmente a emissora a partir das 8h30 no tempo universal em 9.955 kHz. De acordo com José Macir Portera de Melo de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, os programas vão ao ar um dia após serem produzidos em seus estúdios em Praga. O programa Cita com os Oyentes, por exemplo, originalmente produzido nos domingos, vai ao ar da Rádio Miami nas emissões das segundas-feiras. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou o Célio Romais. Boas escutas a todos.
Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo, para apresentar Atividade DX no ar, colaboração do DX Clube do Brasil. O DX Clube do Brasil é uma entidade de radioescutas e DXistas com maior tradição no cenário do DXismo nacional. Continuemos com o tema A Propagação das Ondas de Rádio, com matérias que selecionamos e adaptamos, tendo como principal fonte de consulta o livro ABC dos Fenômenos da Propagação das Ondas de Rádio, de autoria do radioamador Mário Queiteres, PY2MXK. Vamos lá. Distúrbios da propagação. Perturbações causadas por descargas elétricas e estáticos na atmosfera, trovões, raios, causam ruídos característicos nos receptores em HF e dificultam a recepção, piorando no período da noite. Essas interferências são muito mais pronunciadas nas frequências baixas em função da própria propagação mais nociva à noite do que durante o dia, exceto as ondas de rádio durante a noite, são refratadas e recebidas de uma área de maior altura, devido à junção das camadas F1 e F2, além da perda das camadas D e E na ionosfera. Estes ruídos também são resultantes de interferências elétricas produzidas por unidades tais como motores elétricos, sistema de ignição de automóveis, coletores, luzes fluorescentes, linhas de alta tensão ou centelhas elétricas na vizinhança da antena de recepção, entre outros.
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Ouvimos no Encontro DX a participação do DX Clube do Brasil e agora vamos chamar outro parceiro, dessa vez os amigos da Paraíba, da Associação DX do Brasil.
Rogério Simões, que conheceu o Jade nos anos 90. Eu era correspondente da Folha de São Paulo, em Londres, e seu trabalho para a BBC na época era uma referência para mim. Ele conhecia com poucos a vida na Grã-Bretanha, o cenário político e econômico. O jornalista Lúcio Mesquita, ex-diretor da BBC Brasil, lembra que o então colega tornou-se extremamente conhecido entre o público brasileiro. Era comum eu visitar o Brasil em nome da BBC e encontrar ouvintes e jornalistas perguntando pelo Jader da BBC de Londres, devido à sua popularidade. Mesquita também considera o trabalho de Jader como de grande importância para a expansão da BBC no Brasil, por meio de parcerias com rádios locais. Ele foi um dos pioneiros da BBC quando a organização buscava mais impacto no Brasil através de boletins enviados pelas emissoras brasileiras, reforçando sua popularidade como o principal jornalista da BBC Brasil na época. Natural de Minas Gerais, Jader de Oliveira iniciou sua carreira no Serviço Brasileiro da BBC em setembro de 1968, um mês depois da chegada a Londres do jornalista e escritor Ivan Lessa, de quem tornou-se amigo pessoal. Em um período em que a atividade jornalística no Brasil era limitada pela censura imposta pelo regime militar, Jader tornou-se uma das vozes mais importantes vindas do exterior para o Brasil. A partir de Londres, cobriu as principais áreas do noticiário, mas seu maior interesse era pela cobertura esportiva, que incluiu Fórmula 1, nos tempos de Emerson Fittipaldi e as campanhas da seleção brasileira na Europa. No final dos anos 90, Jader foi peça fundamental no esforço para garantir a sobrevivência do serviço brasileiro da BBC, em uma época em que as transmissões da corporação em línguas estrangeiras sofriam drásticas reduções orçamentárias. Dentro da ameaça de corte, ele obteve apoio formal de deputados brasileiros ao serviço, mensagem que foi então passada ao comando do Serviço Mundial da BBC. Apesar da sua dedicação ao conteúdo jornalístico sempre tratado por ele com rigor e precisão, Jader de Oliveira era apaixonado por uma forma específica de se apresentar a notícia, o rádio. Grande conhecedor do meio, Jader produziu e apresentou uma série especial para a BBC Brasil sobre a história do rádio brasileiro. Ao apresentar o início da série, antes de falar dos profissionais que introduziram o rádio no país, ele disse: "Hoje no Brasil, dentre todos os veículos e na comunicação de massa, o rádio é sem dúvida o mais imediato. Mas para chegar até os dias de hoje, muita coisa aconteceu. E não poderíamos deixar de lembrar nesta série que se inicia dos pioneiros que trouxeram para o Brasil o veículo de comunicação sem fio. Jader tinha pleno domínio da linguagem do rádio. Sua voz passava tranquilidade e ao mesmo tempo mostrava autoridade sobre a informação. Era um meio no qual ele se sentia completamente à vontade", lembra Rogério Simões. Mesmo enfrentando o câncer, Jader Oliveira continuou trabalhando e encontrando colegas em compromissos profissionais até poucos meses antes de sua morte. Além da BBC e Globo News, sua carreira em Londres reuniu colaborações com inúmeros outros veículos brasileiros, como o jornal Correio Brasiliense e a rádio CBN. Jader deixa esposa e dois filhos. Jader de Oliveira apresentou a história do rádio no Brasil. O jornalista apresentou e produziu a série da BBC Brasil, que iremos acompanhar uma parte agora.
Hoje no Brasil, dentre todos os veículos de comunicação de massa, o rádio é sem dúvida o mais imediato. Mas, para chegar até os dias de hoje, muita coisa aconteceu. E não poderíamos deixar de lembrar nesta série que se inicia dos pioneiros que trouxeram para o Brasil o veículo de comunicação sem fio. Homens que transformaram um sonho longínquo em pura realidade. E é justamente por aí que começamos, falando do início do rádio brasileiro, falando sobretudo dos seus pioneiros e desbravadores. Experiências realizadas com o rádio no Brasil aconteceram no ano de 1922, no dia 7 de setembro, durante as comemorações do centenário da independência no Rio de Janeiro. Para estas festividades, foram trazidas dos Estados Unidos duas pequenas emissoras usadas somente a título experimental. Um dos presentes, maravilhado com a novidade, logo se apaixonou por ela e, anos mais tarde, seria reconhecido como o pai do rádio brasileiro, o cientista e professor Edgar Roquette Pinto.
É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias...
Jader também apresentou o Papo de Botequim, onde o jornalista comandava um programa da BBC Brasil em que discutia futebol. Esse trecho que iremos ouvir agora foi gravado em outubro de 1997.
Olha, eu não sei qual a sua opinião, mas eu tenho a impressão de que O futebol brasileiro, num ambiente como esse, churrascaria, o bar, qualquer coisa, a gente discute sempre. Mas chegar ao acordo do futebol brasileiro nos dias de hoje, eu acho absolutamente impossível. Porque nós estamos vendo a Europa crescer, a Europa desenvolver, e o Brasil só produz grandes craques, mas não produz qualidade administrativa.
Que descanse em paz o nosso Jader da BBC de Londres. Uma homenagem da Associação DX do Brasil a Jader de Oliveira, 31 anos de BBC Brasil.
Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil.
Bom, Moura, agora depois da participação dos nossos amigos aí da Associação DX do Brasil, você tem mais alguma informação interessante aí do mundo do rádio internacional, do mundo DX?
Muitas informações. Agora eu me lembrei da Ana Paula Portuguesa, quando o Canazzo fala, tem informação aí, fofoca do meio, tem muitas.
É.
Bom, essa aqui é da Rádio Havana, Cuda. Já, vocês que gostam de calendário de bolso, já podem solicitar o calendário de bolso 2011 da Rádio Havana, Cuba, editado em espanhol pela Associação Cultura e Cooperação Internacional, que será presenteado em um ato público em Havana no próximo... Bom,
não, foi do ano passado,
esse
né?
Foi do ano passado.
Passado que eles estão distribuindo já, né?
Eu recebo esse calendáriozinho sempre sem precisar pedir.
É de plástico,
ele serve,
né?
De ter
é de
cadastro, é cadastrado lá, vai receber. Mas quem não tem e gosta, eu conheço outra gente que coleciona calendário de bolso.
É legal.
Né? Então, aí é só pedir para a Rádio Havana Cuba que eles mandam com o maior carinho.
E agora, Moura, a emissora coreana KBS World envia gratuitamente um curso de espanhol e coreano com CDs e livros. Para listar um pouquinho aí, eu vou pedir ao Luiz Cláudio, Moura, que peça... Luiz Cláudio, coloca um pequeno trechinho do curso de coreano pelo rádio. Faça favor para mim.
J1과 공항에서 어휘 1 공항 국제선 국내선, 비행기, 스튜어디스, 여권, 비자, 항공권, 목적지, 수속하다, 탑승하다. 어휘 2. 출발하다, 도착하다.
Você viu, Moura, que interessante? Biwengui significa avião em coreano. Interessante, né?
Interessante, né?
Biwengui. A pronúncia musculoética não está boa, mas, né? Paciência, né?
Paciência.
Mas é isso aí. Agora nós encerramos a nossa sessão sobre o mundo DX.
Memória musical.
Em 1960, surgiu em Nova York, Estados Unidos, um grupo formado por dois casais que se chamavam de Mamas and Papas. Em 1966 e 1969, o grupo fez um grande sucesso em todo o mundo com duas lindas canções, Monday Monday e California Dreaming. Vamos ouvir com The Mamas and the Papa o seu grande sucesso de 1966, California Dream.
All the leaves are brown.
Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o Rádio em Revista.
Você está acompanhando o Encontro DX.
O Rádio em Revista.
Coisa incrível, quanta evolução, né? A gente dorme, né? Conhece o dia, tem uma novidade,
tecnologia,
né?
Tecnologia com rádio, mas o rádio sempre junto, né?
Impressionante
isso. O rádio aqui, acompanha, né? A tecnologia?
Acompanha. Muita gente dizendo que a internet ia matar o rádio, que a televisão ia matar o rádio. Não, ele simplesmente está aproveitando, tirando proveito de todas as plataformas de meio, ele está tirando proveito e vai se adaptando aí.
Eu fico muito contente com isso. Agora eu não sei, eu não tenho acesso, eu acho que o iPad também toca música, né?
Toca rádio, música também. O rádio está vivíssimo da Silva e vai continuar.
No celular,
ele vai se adaptando e vai indo aí. Acabar? Nunca. Morrer? Nunca. E vive o rádio, né? Bom, Cassiano, eu gostaria de sugerir aos ouvintes, quando tiverem tempo, visitar o site do nosso amigo e ouvinte, o Emerson Gama. Ele que mora lá no Rio de Janeiro e, assim como nós, é um apaixonado por rádio. E lá no site dele você vai ter muitas informações sobre o mundo do DXismo, tem até link para o Encontro DX e muitas outras coisas, né? O site dele é www.oltransito.com.br. Um abraço para ele que mora lá, se não me falha a memória, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, né? Mas é uma outra notícia que eu tirei aqui do boletim informativo interno da Rádio Aparecida e TV Aparecida, é que a TV Aparecida vai ganhar um novo canal digital lá em São Paulo, Cassiano. A nossa TV Aparecida em breve poderá ser sintonizada no canal 41 digital em São Paulo capital. Este canal digital possui uma potência de 80 kW. Nosso canal possuirá uma irradiação de transmissão de 360 graus. E com isto, seremos recebidos em toda a grande São Paulo e estaremos também nos celulares, olha você, nos celulares e carros com TV digital. Bom, fantástico isso, né, essa notícia?
Bom, é tecnologia.
A antena da TV Aparecida será construída em nosso novo espaço, que fica lá na Avenida Paulista, cobertura do edifício do Banco de Tóquio. A TV Aparecida, fez cinco anos, né, o ano passado, com uma programação rica em conteúdo, chegando a novos lares. Parabéns a todos que fazem a TV Aparecida e que fazem esse complexo todo aqui de rádio e televisão. Então, em breve, a gente vamos ter a TV Aparecida lá em São Paulo. E o senhor vai poder sintonizar também.
Muito bom.
Bom, mas aqui uma última notícia aqui, aumenta os investimentos em rádio nos Estados Unidos. Isso aqui saiu no informativo também da AGERT, da Associação das Emissoras de Rádio do Rio Grande do Sul. Os investimentos publicitários em rádio vêm aumentando nos Estados Unidos, segundo informa a ADGD, mídia especializada em publicidade e marketing. O faturamento atingiu 4,5 bilhões de dólares no segundo trimestre, um crescimento de 6% em relação ao igual período do ano passado. Foi o maior salto trimestral desde o ano 2000, Cassiano. Veja você.
Olha que os Estados Unidos teve uma crise grande, né?
Grande, assim, passou por uma crise, né? Esse crescimento se deve, em grande parte, à volta de anunciantes nacionais que aumentaram suas verbas para o rádio em 16%. Parece que aqui a coisa cai, lá está aumentando as verbas para o rádio.
E lá que está em crise.
No segundo trimestre. Chegaram a um total de 17% na primeira metade deste ano. Os principais atores do crescimento são os anunciantes dos setor automotivo, também de serviços financeiros e de comunicações e telecomunicações. A propaganda política, que nos Estados Unidos ela é paga, né? Cassiano, muita gente não sabe disso.
E aqui não é paga, né?
Também entrou no rol dos grandes investimentos no rádio lá nos Estados Unidos, com verbas que são superior a 50 milhões de dólares. Lá, como cá, a publicidade local continua sendo a principal fonte de faturamento do rádio. Cresceu cerca de 3% no segundo trimestre, atingindo os 3 bilhões de dólares. Eu fico muito contente com essa notícia. É que pelo menos um rádio lá está tendo um crescimento nos investimentos.
E o anunciante chegando, quanto mais se vê aumentar 16%, 17% do anunciante, né? E são grandes anunciantes, porque se você analisar bem aqui, ele fala que são anunciantes de empresa automotiva, de telecomunicações, né?
Pois
são emissoras que têm um grande poder financeiro, né? Serviços financeiros, né? Isso é
fica
muito importante.
Muito contente, né?
O rádio, né?
A MTV finalmente conseguiu ter uma estação de rádio. A MTV estava tentando desesperadamente conseguir uma estação de rádio, conseguiu, mas na internet, né? Em 2006, a MTV anunciava que teria uma rádio no dial. Tentou negociar com algumas frequências, entre elas a hoje 107,3, que é a antiga Brasil 2000. Não entrou no ar, apenas um programa na grade com a Penélope no comando. Na época, coincidentemente, dois alunos da Fundação Casper Libero defenderam o TCC com um projeto de uma rádio justamente para a MTV. Foram muito elogiados, inclusive por José Wilson Pereira, então diretor de marketing, que tocava o projeto da rádio e depois ficou no comando da MTV no lugar de Zico Góes. Veja você, o portal da MTV coloca no ar, já está lá no ar, a rádio online MTV R. A ideia é dividir o projeto em duas vertentes, a musical e a humorística, que é um grande investimento da emissora. Diários e temáticos, os novos programas da grade musical já estão na ativa. Dá uma olhada na descrição e nos horários de cada um, é embaixo do site da MTV. A metade comediante vai ao ar em breve. Agora, até que fim, é isso que eu achei incrível, até que fim a MTV conseguiu colocar uma rádio. Né? Não colocou no ar.
A TV faz tempo já que está no ar. Né?
Eles queriam porque queriam comprar um canal aqui, conseguir uma concessão, não conseguiram. Agora estão na internet. Que também é uma forma de rádio, né? Diferente.
É
né?
O rádio web, né?
É o rádio web, né?
Eu quero aproveitar aqui, mano, só para informar uma coisa aqui. O Jairto do Amaral fala assim, pede aqui nos informe, que nós informemos aos ouvintes, que quem tiver interessado no WRTH 2011. Entre em contato com a Associação de Exus Brasil.
Qual então, o e-mail deles,
né? Então vou passar aqui. Quem estiver interessado em receber e comprar o material WRTH World Radio TV Handbook 2011, entre em contato com cartas@adxb.com.br. cartas@adxb.com.br. E também pode entrar em contato através da Caixa Postal número 4. Caixa Postal número 4, Código Postal 58.300-970, Santa Rita, Paraíba.
Agora veja você, não existe mais o WRTH,
passaporte. Passaporte não existe mais.
Quer dizer que agora...
Só tem o WRTH. Eu só por isso que eu estou informando os ouvintes aqui, porque está sendo um pouco difícil comprar em São Paulo esse material. E esse material, para quem gosta, é muito bom, né? Eu tenho o material de 2011, o WRTH, então é muito interessante a gente poder saber as frequências, as emissoras, assim por diante, né?
Pois é, e mais uma notícia importante deverá atingir o rádio de São Paulo em 2011. Trata-se da mudança de frequência da atual rede Aleluia FM 99.3 da capital paulista. Conforme dados publicados pela Anatel, órgão que regula e fiscaliza a Rádio Difusão Brasileira, segundo o sistema de distribuição de canais, a rede Aleluia deve mudar de 99.3 FM para 99,5. A alteração vai ocorrer agora esse ano, quer dizer, várias capitais brasileiras a rádio vão mudar de frequências FM para um ajuste de espectro, né?
Exatamente.
E São Paulo também vai ser atingido.
Mas seria isso por causa da nova rede que vai surgir também?
Não é em função disso, não. É em função de colocar mais emissoras FM.
Ah,
é
mais espaço.
Mais espaço.
Mas ainda cabe isso aí em São Paulo?
Não sei, eles estão achando que cabe, né?
Vamos ver.
Vamos ver, né?
Mas essa aí é a expansão do rádio. E agora, amor, chegou a hora de chamarmos a participação da Rádio Nerdlander com o Euro Parade aqui no programa Encontro DX.
When we collide. Euro Parade.
Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever asked. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Aparecida de Comunicação.
Preocupação com a ecologia e com a defesa do meio ambiente.
Rádio Aparecida.
60 anos. Faz parte da sua história.
E depois do Euro Parade, nós temos a presença do nosso amigo Leona Caiteres, que todo mês está no Encontro DX com a sua coluna de Rádio Amadorismo. Aproveitamos para agradecer as cartas e correios eletrônicos enviados pelos amigos radioamadores, Mona, que estão sempre em sintonia do Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Um forte 73 a todos.
A gente sabe disso, que nós temos muitos ouvintes radioamadores. A gente sabe disso, né? E a gente agradece a cada um deles. E a gente gostaria que eles escrevessem pra gente, né? Mandassem e-mails, né?
E agora é com você, Leona Caiteres, falando sobre radioamadorismo.
Coluna do Léo, PY2MLK. Leona Caiteres é radioamador PY2MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2MLK.
Meus caros Cassiano Macedo, J. Moura e os ouvintes da rádio, sintam-se todos abraçados aqui pelo Léo PY2MOK. Hoje vamos falar muito sobre o Código Morse, que deu origem à telegrafia. É, como o próprio nome diz, telegrafia, grafia à distância. O Código Morse também é chamado de CW, e o aparelho pelo qual se emite os sinais telegráficos é o telégrafo. A comunicação telegráfica em código Morse é uma comunicação cifrada, auditiva, para ser decifrada através da audição humana. Sendo constituído o código Morse de uma série de sinais sonoros, sinais longos e sinais mais curtos, que combinados formam as letras. Como os sinais telegráficos formam o som, cada caráter, letra, número, acentuação ou pontuação tem o seu som característico, tornando-se inconfundível o som de uma letra com o som da outra letra qualquer ou com algum número, pois o som difere. Como a telegrafia é uma linguagem produzida por sons e ritmo, torna-se uma linguagem cifrada. Assim, a grosso modo, temos aqui resumidamente o que é a telegrafia e o código Morse. Já o aparelho telegráfico foi inventado no ano de 1835 por um pintor norte-americano de nome Samuel Finley Bracy Morse, que além de inventar o telégrafo, norteou e elaborou o respectivo código, que também leva o seu nome. O código Morse até hoje é conhecido, utilizado e difundido em todo o mundo. São sinais constituídos por pontos e traços. É o único código utilizado no radioamadorismo. Podemos aqui relembrar a importância da telegrafia na trágica colisão do enorme e moderno transatlântico Titanic contra um iceberg às 23 horas e 41 minutos, aproximadamente, no dia 14 de abril de 1912, em sua viagem inaugural entre a Inglaterra e Estados Unidos. Às 0 horas e 15 minutos do dia 15, a estação de rádio do navio começava a transmitir ao mundo, dentro dos limites do rádio daquela época, através do telegrafista-chefe, Phillips, as letras CQD, CQD. Na época, era o sinal tradicional em código Morse para pedir socorro, seguidas da letra MGY, que era o prefixo do navio Titanic. Titanic CQD significa Come Quick Disaster, traduzindo, venham depressa, desastre. A partir desse momento, os dois telegrafistas do Titanic passaram a transmitir essa mensagem de socorro sem descanso. O primeiro navio a receptá-lo foi o Carpathia, 58 milhas ao sul da sua posição, rumando imediatamente para o local do desastre. Diversos outros navios captaram o pedido de socorro em código Morse, inclusive o navio Olympic, irmão gêmeo do navio Titanic, que se encontrava a 500 milhas de distância do local do desastre. Consta nos noticiários da época que até mesmo um radioamador de Nova York captou os sinais de socorro do navio Titanic e os retransmitiu. Já a 1h30, o telegrafista Shep Phillips do Titanic transmitiu aos ares o primeiro SOS da história, que permanece até os dias de hoje como sinal de socorro. SOS quer dizer Save Our Souls, em inglês, que traduzindo quer dizer Salve Nossas Almas. Os telegrafistas do Titanic foram dispensados das suas funções às 2h17 e às 2h20 o enorme transatlântico desapareceu para sempre da superfície do mar, carregando em seu bojo 1.500 vidas humanas. O rádio e o radioamador surgiram quase que simultaneamente em virtude do grande interesse em pesquisar todos os fenômenos eletromagnéticos. O código Morse representa as letras do alfabeto através de sons longos e curtos. Vocês vão ouvir em seguida como é isso. Agora vocês terão uma aula rápida de código Morse, envolvendo elementos do código alfabético internacional e código Morse. Ouçam agora e aprendam código Morse. The rhythm of the code, alpha. Bravo. Charlie. Delta. Echo. Um dos grandes símbolos da mensagem Morse é o famoso SOS, Salve Nossas Almas, do inglês Save Our Souls, abreviando em código Morse para SOS. Agora que vocês já tiveram a aula de código Morse, escutem e reconheçam o SOS como sendo três pontos sonoros, que representa a letra S, seguido de três traços sonoros, que representa a letra O em código Morse. Ouçam e reconheçam. Como telegrafista amador, sou fanático pelo código Morse.
É um hobby fantástico. Junte-se a nós também. Torne-se um radioamador. Mensagens, escrevam diretamente para o programa Encontro DX. Nossa página de radioamadorismo na internet é www.qsy.to/PY2MOK. Caros ouvintes, sintam-se abraçados aqui pelo Leonas, PY2MOK. E câmbio final.
Contato.
Começo com a carta que vem de São Bernardo do Campo, enviada pelo amigo Paulo César Santos, do bairro de Estoril. Agradecemos sua carta, Paulo César, e desejamos boas férias para você também, e que você desejou boas férias para o nosso programa aqui, né? Que, na verdade, nós passamos o tempo, né, Mônica, preparando o programa, né?
Com certeza.
Grande abraço aqui de Aparecida para o Paulo César Santos, de São Bernardo do Campo, lá do ABC. Muito obrigado. A próxima carta, Moura, vem aqui da cidade de Conceição do Coité, na Bahia. Carta enviada pelo ouvinte Alberico Mascarenha, que confirma, Moura, o recebimento do brinde que ele ganhou em nossa promoção que ocorreu no ano passado. Agradeço também ao Alberico pelo envio do jornal A Tarde, editado na cidade de Salvador, na Bahia, com duas páginas dedicadas ao rádio. Muito obrigado pelo jornal, viu, Alberico, que já entrou na minha coleção. O Alberico também enviou um bonito adesivo de uma emissora de sua região, que é a Rádio Cisal. O Alberico fez esse presente para mim também, porque eu gosto de adesivo de rádio, então se incomoda. Na sua carta, ele fala de alguns serviços que estão sendo encerrados, como nós já comentamos em algum programa aqui, de várias emissoras. Dia a dia, nós estamos ouvindo falar e estamos sentindo isso, né? Ele pede que mandemos em seu nome um abraço para o Célio Romais e para o pessoal do Santa Rita DX Clube. Está dado o recado ao Berico Mascarenha e continue na sintonia do programa Encontro DX. E agora é com você, Moura. Tem uma carta aí de um grande amigo nosso, é isso?
É, essa aqui é a carta aqui do nosso amigo Roberto Tavares, lá de Florianópolis, na Santa e Bela Catarina. Ele diz assim no e-mail dele: pois é, amigos, acabei de escutar o nosso Encontro DX no velho e bom rádio. Em 49 metros, com uma boa sintonia, matei saudade de escutas pelo rádio. Somente agora usando o computador para escrever. Gostei de o Moro e o Cassiano falar sobre o Amir Klink. Minha filha Patrícia é fã dele e tem todos os seus livros autografados. Na cidade catarinense de São Francisco do Sul tem um lindo museu do mar. E o barco que vocês falaram, da travessia do Atlântico a remo, está lá. Um abraço muito forte a você, Roberto Tavares, e como sempre, continue na escuta, tá bom? A gente sabe que você é um fiel ouvinte do programa. Há um abraço também para a dona Neuza, sua esposa, tá
Sim,
bom?
Sim, também é. A próxima quarta moda que eu tenho aqui é do Marcelo Xavier Vieira, da cidade de Maringá, Paraná. Ele que colabora sempre que possível aí com o pessoal do DX Clube do Brasil. Ele diz assim, ó, estive um tempo sem ouvir o programa, mas desde o final do ano passado venho ouvindo regularmente o Encontro DX, reservando um tempo no meu sábado, que era meio corrido para ouvir o programa todo. Aliás, gostaria de parabenizar você e o meu querido amigo José Moura pelo Encontro DX. De longe, diz ele, é o melhor programa DX do rádio, não só do Brasil, nossa, né?
Do mundo?
É.
Que isso?
Eu gosto muito do estilo de vocês, que levam muita informação ao ouvinte num tom de conversa descontraída, diz ele aqui, né? É. Esse é o nosso objetivo, é muito bom mesmo a gente fazer uma coisa assim mais descontraída, né? Mesmo errando aqui, né, Mora? Vamos lá, o Vinícius Mais ficando bravo, Luiz Caldo sofrendo aí, mas nós vamos fazendo o programa. E a cada sábado parece que melhora mais. Vocês juntam mais experiência e conseguem realizar um trabalho excelente. O programa não é cansativo, que bom, e entretém. Quando a gente menos percebeu, lá se foi uma hora e o programa acabou. Grande abraço a você e ao Moura. Eu devo muito do exercício que eu sou, graças a você. Olha,
nossa, um abraço muito, muito, muito forte para você, Marcelo Xavier Vieira.
Me deixa muito contente, porque a gente vê que o que nós fazemos aqui não é em vão, né?
É.
Não
é
em
vão. E a gente agradece esse carinho todo que ele tem com a gente, com o programa aqui. E continue na escuta, sempre que tiver um tempinho, manda carta pra gente, né?
É muito bom. E eu também quero aproveitar aqui para agradecer algumas cartas que recebemos aqui. Em um dos próximos programas vamos responder, que é do Rodimar Luiz Veloso, também a carta do nosso amigo Antônio Barbosa Pereira, lá de Mogi Guaçu. E eu aproveito também para mandar um grande abraço aqui ao nosso amigo Pascoal Francisco Fidelli, de São Paulo, que é o nosso amigo no Orkut e também é ouvinte do Encontro DX, e é o homem responsável pelos envios do boletim do DX Clube do Brasil.
Aliás, aproveitando esse espaço aí, agradecer o boletim, a última edição do boletim, que é de janeiro, que ele enviou, e o pessoal deixa um abraço para todo mundo que faz parte desse clube. E quando a gente recebe o boletim, a gente, geralmente a gente agradece.
E né, ele né? também que escreve muito bem uma coluna técnica, né, Carguê?
Exatamente, eu tenho lido.
Memória musical.
Em 1968, ano muito difícil da nossa história política, o cantor e compositor Geraldo Vandré participou do 2º Festival Internacional da Canção. A música tinha como título Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que o povo passou a chamar de Caminhando. Como o texto da canção é de fácil memorização, essa música ficou muito famosa e acabou se tornando até um hino contra o governo que estava no poder. E ela chegou a ser proibida, essa música. Vamos ouvir Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, na voz de Simone.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão.
Thank you.
quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Identificação. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, ondas tropicais 60 metros. ZYK 542, ondas médias 820 kHz em Aparecida, São Paulo. Rádio Difusora em Monte Aprazível, ZYK 619, ondas médias 780 kHz. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, Aparecida, São Paulo.
Atenção, emissoras! Em 5 segundos, o Brasil vai se encontrar com a Mãe Aparecida.